deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Peço aos senhores agentes de autoridade que abram as galerias. Cumprimento também o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado, e passo a palavra ao Sr. Primeiro Secretário para a leitura de expediente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para informar a Câmara da entrada da seguinte iniciativa. Projeto Lei número 72, da autoria do Partido Socialista, elimina as taxas de portagem nos lanços e sublanços das autoestradas do interior, execute, de onde não existam vias alternativas que permitam um uso em qualidade e segurança. É tudo, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para iniciar o debate, tem a palavra o Governo pela intervenção do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Só se favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos pela última vez o programa de estabilidade nestes moldes que duraram mais de 20 anos. A reforma da supervisão orçamental europeia, ou seja, a reforma do quadro de governação económica que está em curso, determinou o fim do programa de estabilidade e a sua substituição por um programa orçamental estrutural de médio prazo. Este Programa Orçamental Estrutural de Médio Prazo começará a ser negociado com a Comissão Europeia no final de junho e terá de ser concluído e apresentado pelos Estados-membros no final de setembro ou meados de outubro. Assim, a Comissão Europeia foi clara com os Estados-membros relativamente ao Programa de Estabilidade. Primeiro, a Comissão Europeia não exige a sua entrega, podendo cada Estado-membro decidir como o fazer, sendo que, no limite, os países poderiam apenas entregar as duas tabelas anexas relativas ao impacto do PRR, tabela 13 e 14. Segundo, a Comissão Europeia não fará qualquer análise e avaliação nos casos em que os Estados-membros entreguem o programa de estabilidade. Trata-se assim, neste momento, de uma obrigação com letra morta. A aprovação do novo regulamento a 30 de abril determina assim o fim do programa de estabilidade. A reforma do processo de supervisão orçamental europeu determinará, quando concluído, que este Parlamento proceda a uma revisão da lei de enquadramento orçamental, quer na aplicação das regras orçamentais, quer no artigo 32 da referida lei. Adicionalmente, o programa de estabilidade, ao ser entregue a 15 de abril, significou a sua entrega no primeiro dia útil após a investidura parlamentar do Governo, que ocorreu com o debate do Programa de Governo a 11 e 12 de abril. Ainda assim, por respeito a este Parlamento e à Lei de Enquadramento Orçamental, o Governo, recentemente em funções, não deixou de cumprir o prazo previsto na Lei de Enquadramento Orçamental, apresentando o Programa de Estabilidade num cenário de políticas invariantes, isto é, sem considerar ainda o efeito das novas políticas económicas que vão ser adotadas por este Executivo. Só no final de setembro deste ano, ou meados de outubro, uma vez que a Comissão não fechou ainda totalmente o calendário previsto, conforme dito as novas regras europeias, é que deverá ser submetida à Comissão Europeia um novo plano orçamental que assim enquadrará a política económica e orçamental do país num horizonte de 4 a 7 anos e concretizará uma redução gradual e sustentável do rácio da dívida pública no curto, médio e longo prazo. Este plano já contemplará as perspectivas macroeconómicas e orçamentais, considerando as novas políticas e medidas que este Governo irá implementar. Além da aposta na transformação estrutural da economia portuguesa, o Governo português está fortemente empenhado no equilíbrio das contas públicas e numa trajetória robusta de redução da dívida pública. Nesse sentido, iremos iniciar os trabalhos de negociação com a Comissão Europeia com vista à definição do Plano Orçamental de Médio Prazo, procurando aliar o equilíbrio orçamental e a redução da dívida pública com a necessária flexibilidade para reduzir impostos, melhorar a qualidade dos serviços públicos, melhorar a gestão e a valorização dos recursos da administração pública e assegurar o necessário investimento público. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desta forma, o programa orçamental a ser apresentado em setembro e em outubro, bem como o Orçamento de Estado para 2025, não deixarão de estar alinhados com aquilo que são as prioridades deste Governo. Transformação estrutural da economia portuguesa, aumentando a sua competitividade e produtividade. Redução da elevada carga fiscal dentro da margem orçamental disponível. Contas públicas equilibradas e redução da dívida para um desenvolvimento económico e social sustentável. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo que agora inicia funções tem um espírito reformista e transformador do país. O seu programa é ambicioso, mas realista, promovendo mudanças estruturais por forma a aumentar a produtividade e a competitividade da economia portuguesa. Só uma economia com maior produtividade e mais competitiva pode gerar mais crescimento económico. Só com mais crescimento económico é possível gerar a riqueza necessária para, de forma sustentada e prolongada no tempo, ter melhores empregos, com maiores níveis de remunerações e salários. Mas é também o crescimento económico que permitirá reduzir a carga fiscal sobre as famílias e as empresas, enquanto se assegura os recursos necessários para promover serviços públicos de qualidade e prestações sociais mais elevadas, protejam sobretudo os mais vulneráveis. Numa lógica de políticas e variantes, em que sublinho foi realizado este documento, a economia portuguesa cresce em torno de 2% nos próximos anos. Mas isso é muito pouco. O nosso programa e as nossas medidas visam aumentar a produtividade e a competitividade da economia portuguesa, aumentando o seu PIB potencial, visando um crescimento económico mais robusto, superior a 3% ao ano. Em linha, aliás, com o crescimento potencial dos países europeus da coesão, que estão no nosso nível de desenvolvimento, que são os nossos concorrentes e que, como Portugal, recebem fundos europeus. Quanto às perspectivas orçamentais, o Programa de Estabilidade apresenta, mais uma vez sublinho numa lógica de políticas invariantes, um valor de excedente orçamental para 24 de 0,3% do PIB, em linha com as previsões do Conselho de Finanças Públicas e do FMI, a última instituição a apresentar projeções para a economia portuguesa. Mas a ação deste Governo e o efeito positivo das medidas de política económica que vão ser implementadas podem ter um impacto positivo no excedente orçamental já em 2024. Em relação à dívida pública portuguesa, num cenário de políticas invariantes, aquilo que se perspectiva é que esta se situa abaixo dos 80% do PIB em 2028, uma redução de quase 16 pontos percentuais do PIB face ao ano atual. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar da elevada incerteza internacional e dos riscos geopolíticos e económicos, a ação do 24º Governo não deixará de ser pautada pelo reformismo, pela aposta no crescimento e inovação, pela melhoria dos salários e da qualidade dos serviços públicos. Contudo, importa ter presente que a margem disponível para estímulos orçamentais se encontra condicionada pela necessidade imperiosa de manter as contas equilibradas e reduzir a dívida pública, fatores que são determinantes não apenas para reforçar a resiliência da economia portuguesa a choques adversos, mas também para que a sua estratégia de crescimento seja robusta e sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. No seguimento da intervenção do Sr. Ministro para a apresentação do Programa de Estabilidade 2024-2028, temos 4 pedidos de esclarecimento. Peço ao Governo, por favor, dizer como é que pretende responder.
2 a 2.
Muito bem. Tem então a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, senhores deputados. Nós tivemos conhecimento há alguns dias atrás de uma notícia que saiu, por exemplo, no Observador, em que se dizia, pelas palavras do secretário-geral do Partido Socialista, que este programa de estabilidade continha um buraco de 1.350 milhões de euros. Esta é a narrativa do Partido Socialista relativamente a este programa de estabilidade. Este programa de estabilidade apresenta um excedente orçamental de 0,3% do PIB. E mesmo assim, o secretário-geral do Partido Socialista diz que há um buraco. Ora, se nós temos um excedente, a primeira pergunta que se deve colocar é como é que nós podemos dizer que temos um buraco? A segunda questão é que este mesmo Partido Socialista, que chegou a acusar a AD de dar tudo a todos, é o mesmo Partido Socialista que já deu entrada no Parlamento do Projeto de Lei 72 para isentar portagens, quando durante vários anos rejeitou propostas de vários partidos neste Parlamento para eliminar portagens ou aplicar descontos, e é o mesmo Partido Socialista que durante vários anos rejeitou implementar os descontos que foram aprovados por este Parlamento na plenitude. E este mesmo Partido Socialista, que agora apresenta este projeto de lei relativamente às portagens, prevê, curiosamente, para quem se der ao trabalho de ler, uma norma no final deste projeto de lei em que diz: é revogado o decreto de lei 97 de 2023, 17 de outubro. Um decreto de lei do governo do Partido Socialista que pouco tempo depois, 6 meses, já está a querer revogar. Que coerência é que o Partido Socialista pode dizer que tem? O mesmo Partido Socialista que disse que nós tínhamos uma proposta pífia no IRS, mas que afinal veio a correr atrás da AD apresentar uma proposta para a redução do IRS. Senhor Ministro das Finanças, a pergunta que eu lhe faço é: será que era possível apresentar um programa de estabilidade no primeiro dia útil após
terminar,
a aprovação do programa de governo? No primeiro dia útil após, que contivesse tudo aquilo que a oposição exige, e ainda mais no contexto em que as regras orçamentais europeias estão a mudar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde logo, Sr. Deputado Carneiro, vejo que está com muitas saudades, está na oposição, porque passou metade do seu pedido de esclarecimento a fazer oposição à oposição. Senhor Ministro de Estado e das Finanças, quero começar por cumprimentá-lo a si e à sua equipa. Conhece e sabe da estima e consideração pessoal que tenho por si, mas vamos à política. Senhor Ministro, o Senhor Ministro, durante vários anos, o alfa e o ômega das suas intervenções foi a carga fiscal. Durante muitos anos, fê-lo, e por isso eu tinha a expectativa, Senhor Ministro, que da primeira vez que tivesse a oportunidade de vir ao Parlamento, viria apresentar aquilo que andou anos a trabalhar e que desembocou no programa económico da AD. Mas não, Senhor Ministro. Aquilo que eu vejo na carga fiscal, o Senhor Ministro, ao ter-se demitido de apresentar aqui um cenário no programa de estabilidade, aquilo que fez foi que a sua primeira intervenção aqui em plenário seja para vir propor uma carga fiscal 3 vezes maior, a descida do PS era 3 vezes maior do que aquela que o Sr. Ministro aqui traz. O que, Sr. Ministro, é que a carga fiscal no programa de estabilidade que estava em vigor até agora diminuía no horizonte 0,6 pontos percentuais. O Sr. Ministro traz uma carga fiscal que no mesmo horizonte diminui apenas 0,2 e no horizonte final diminui 0,3. Por isso, Sr. Ministro, vimos o seu comprometimento com a descida dos impostos, aliás, bem patente na proposta que a seguir vamos discutir sobre o IRS. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro é verdade que decidiu não mexer em nada, mas mexeu num ponto, mexeu no saldo orçamental. E ao contrário, Sr. Ministro, do que o Sr. Ministro disse na sua intervenção, não foi para alinhar com as previsões do Conselho de Finanças Públicas. Porque o Sr. Ministro apresenta 0,3 de saldo orçamental, o Conselho de Finanças Públicas apresentou 0,5 e o Sr. Ministro sabe que recebeu do anterior Governo a estimativa de execução orçamental, que lhe aponta para um saldo orçamental de 0,7. Sr. Ministro, e a questão que lhe deixo é mesmo essa. O facto de ter mexido no saldo orçamental, termino já, Sra. Presidente, abdicando dos 0,8 que estava no programa da AD com medidas, para pôr 0,3 sem medidas no seu programa de estabilidade, tendo uma previsão de 0,5 ou de 0,7 do Governo, 0,5 do Conselho de Finanças Públicas, Sr. Ministro, diga lá quais são as promessas eleitorais que vai deixar de cumprir com a desculpa que não tem margem orçamental porque pôs um saldo muito abaixo daquilo que é a realidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Faz favor, Sr. Ministro.